Senhor presidente, deputado Mário Marcondes, senhores deputados, senhoras deputadas, sempre que eu uso o espaço do partido, eu procuro trazer um tema e busco, inclusive, fazê-lo de forma escrita. Não tinha intenção hoje de ocupar o horário do partido, mas o faço refletindo um pouco do que eu tenho ouvido, daquilo que se constata no dia a dia, quando estão sendo colocadas em xeque a existência das secretarias regionais. Eu não sei se nós vamos votar hoje as propostas de orçamento impositivo dos 3% da receita líquida, corrente líquida do Estado, do orçamento regional. Também não sei se vamos votar a outra proposta de 1% do orçamento do Estado para emendas individuais. E já algumas vezes tratamos aqui da distância que separa da importância dos mandatos dos deputados federais e dos deputados estaduais em relação a essas emendas impositivas. E lá na Câmara, no Congresso, inclusive, tem emendas da própria bancada impositivas. O que isso não acontece aqui, pelo menos por enquanto. A proposta do deputado Carlito Merz, aliás, incluída na própria Constituição, em relação à obrigatoriedade do orçamento regionalizado, ela esvaziou um pouco na medida em que, com a criação das secretarias regionais lá em 2003, mal ou bem junto com elas também nasceu, de uma certa forma, um orçamento regionalizado nas 36 regiões sediadas pelas secretarias regionais. Mas eu devo admitir que, com o passar dos anos, elas foram perdendo força, deputado Fernando Coruja. E até entendo de forma deliberada, e na atual conjuntura, desculpas até não faltam em função das questões nacionais, da crise econômica, da falta de recursos para investimento. Mas eu diria, como filiado ao PMDB, como discípulo do nosso sempre governador, senador, prefeito, deputado, Luiz Henrique, que concebeu na sua proposta de governo a descentralização administrativa e dotou esse Estado com estruturas regionais democráticas, porque junto com as secretarias vieram os conselhos de desenvolvimento regional que decidiam o que com aqueles recursos disponibilizados no orçamento de cada uma delas, o que fazer de forma democrática. Mas aquilo que era uma prioridade do governador Luiz Henrique. Não quero discutir aqui se o atual governo, se está certo ou se está errado. Obviamente que aquela proposta, ela foi inovadora e ela garantiu em que cada uma das regiões tivesse um orçamento e não da caneta de quem quer que seja, ou do governador, mas esta garantia efetivamente representou uma mudança em relação à relação do Estado, do governante todo-poderoso com os municípios, com as regiões, e passou cada região a ter um investimento, algumas regiões com mais, outras com menos, porque não há efetivamente uma fórmula matemática e as pessoas, elas são diferentes, seja o secretário, seja a influência dos próprios parlamentares federais ou estaduais que aportam recursos, cada um nas suas bases eleitorais. Então, a equação, ela não é uma ciência matemática. Mas é preciso reconhecer que as regiões, todas elas, sem exceção, tiveram as suas melhorias. Mas hoje, como nós estamos vendo hoje, não apenas elas sendo colocadas em xeque por deputados desse ou daquele partido, eu devo reconhecer de que como elas estão, me parece que elas não têm mais razão de existir, a continuar assim. A memória do governador Luiz Henrique não merece que elas sejam aniquiladas da forma como estão sendo, em que os prefeitos buscam na secretaria aquilo que eles não encontram. E aí, nós vemos todos os dias aqui prefeitos que batem às portas de cada um dos nossos gabinetes em busca de recursos, porque num determinado tempo, óbvio que o prefeito nunca deixou de vir a Florianópolis, mas passou-se a ter uma cultura, embora de vida curta, mas que os problemas eles se decidiam lá mesmo, ou lá em Lages, ou em cada uma das sedes das secretarias regionais. Como os prefeitos hoje sabem que não encontram aquilo que buscam ou que precisam lá, batendo a porta da secretaria, das secretarias regionais, eles vêm buscar aqui. Eu quero, deputado Coruja, ouvir a sua manifestação, que certamente vai contribuir, aliás, o senhor profundo conhecedor do Estado, Estado ente federado, Estado brasileiro, certamente vai acrescentar muito aquilo que, neste momento, nós estamos falando. Gostaria muito, deputado Cruz, de lhe ouvir.
Agradeço a sua parte, deputado Cobalquim. O Luiz Henrique era um visionário, e o Brasil ele tem uma federação dividida entre a União, os Estados e os municípios, que são autônomos, um dos poucas federações do mundo que os municípios têm autonomia. E ele quis criar um modelo que tem em outros lugares, que é uma estrutura regional, que pudesse resolver os problemas regionais e desconcentrasse o governo, levasse o governo mais perto do Estado, que qualquer um fala que tem que fazer isso. E o modelo, como Vossa Excelência lembra bem, e pode falar com muito mais razão, foi secretário regional, ele funcionou, e funcionou muito bem, por um período, muito bem. Hoje, Vossa Excelência também aborda bem, da maneira que está, evidente que cria um descontentamento. E por que isso? É deliberado. Se você não tem recurso, não tem capacidade de decidir, não decide nada, as pessoas entendem que isso passa a ser inútil. Agora, a inutilidade não é por causa desses secretários que estão aí não é por causa das pessoas que estão lá, é porque o governo simplesmente tirou dinheiro. Sem dinheiro, foi deliberado, tirou os recursos. Se tivéssemos, quem sabe, um outro governador, um outro governante que alocasse esses recursos, nós, inclusive, estamos aqui hoje, provavelmente, debatendo outra forma de descentralizar ou de desconcentrar, que é o orçamento regionalizado, mais eficaz, que também não funcionou da forma que era colocado. Então, acho que é interessante essa abordagem, todo mundo se manifesta contra hoje, mas é preciso lembrar de como funcionou e muito bem. Vossa Excelência é uma prova disso, do trabalho que fez lá na regional, em Caçador, e dos benefícios que todos os municípios tiveram. Então, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Obrigado, deputado Coruja. E se ganha força hoje, deputado Dirceu, se ganha força o discurso do orçamento impositivo, é porque a estrutura que nós temos em cada região não funciona, não tem mais orçamento. E aí, simplesmente fechar, sem garantir um outro mecanismo de distribuição de recursos em cada uma das regiões, seria um grande equívoco. Fazer de novo com que os prefeitos voltem com o pires, com o chapéu na mão, numa relação, eu diria, humilhante, entre o município, que é autônomo, mas que também não dispõe de recursos para investimento, e coloca o prefeito, sem exceção, quase que semanalmente, a necessidade de se deslocar a Florianópolis. Então, eu gostaria de trazer, e eu sei da responsabilidade que é, como integrante do PMDB, vice-presidente do PMDB do Estado, uma, senão a principal bandeira do nosso governador Luiz Henrique, hoje vê-la nem a meio pau. E ela já não existe mais. E me parece que não há, pela memória dele, nenhum tipo de respeito com aquilo que funcionou durante alguns anos e que agora caminha para a inanição. Eu também quero aproveitar esses dois minutos que me restam, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, dizer que nós vamos apresentar, não sei se hoje, se na próxima semana, quando votarmos a autorização para que o governo contraia um financiamento de R$1,5 bilhão, vou apresentar em destaque uma emenda que foi aprovada na Comissão de Justiça e depois rejeitada na Comissão de Finanças, que impõe ao Estado a obrigação de recuperar as rodovias que estão em situação de calamidade pública. Muitos trechos do nosso Estado, agravado, é verdade, pelas últimas chuvas, mas que já não ofereciam as mínimas condições. E por isso eu vou apresentar em plenário, essa não é uma bandeira partidária, é uma bandeira que eu entendo ser de todos, que em cada região deste Estado, nós não podemos resolver as questões das rodovias federais, deputado Serafim Venzon, mas as estaduais nós temos obrigação de tratar aqui, de ajudar a buscar solução. As obras que estão sendo tocadas, obras novas, elas podem esperar um pouco mais, mas as rodovias que estão completamente esburacadas, essas não há o que esperar. Então, nós estamos apresentando esta emenda como forma de que o Poder Executivo separe parte desses recursos, 25%, ao invés de construir novas rodovias, que recupere as existentes, porque esse é um patrimônio de todos os catarinenses, construído já há muitos anos, e que a cada dia, se não for feita a...
30 segundos, deputado.
Para concluir. Se não for feita a devida conservação de rotina, claro que esse patrimônio ele vai se destruir, e depois é necessário investir muito mais para fazer a restauração desses trechos. Era isso que eu gostaria de trazer aos catarinenses na data de hoje. Muito obrigado.